Conhecer os números do próprio negócio é estratégico em qualquer segmento. Quando se trata da produção de aves e suínos, essa questão ganha importância adicional, pois é através destes números que os produtores poderão negociar a venda da sua produção. Atento a essa questão, o Sistema FAEP Senar Paraná realiza há muitos anos o levantamento de custos de produção de aves e suínos, que é realizado junto às principais regiões produtoras do estado. Os resultados do último levantamento estão na reportagem de capa da revista Boletim Informativo número 1540, que circula no final de junho. Esse também é o tema do podcast de hoje. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados do episódio de hoje, começando com a técnica do Departamento Técnico Econômico da FAEP, a Nicole Vilsec. Bem-vinda, Nicole.
Oi, André. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Luiz.
E o Luiz Eliezer, que também é técnico do Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP. Bem-vindo, Luiz.
Obrigado, André, pelo convite. Olá, Nicole.
Bom, talvez o nosso ouvinte não tenha consciência desse fato, mas já há muitos anos o Sistema FAEP Senar promove o levantamento de custos de produção de aves e suínos no estado. Isso é importante para que o produtor tenha à mão os dados da sua atividade e possa negociar com propriedade, seja com as agroindústrias, seja com os consumidores, enfim, para que ele conheça o seu negócio, os seus números, né? Então é um trabalho muito importante que tem uma metodologia consolidada e que se repete a cada ano, né? Esse ano, eu estava falando com o pessoal aqui, foram feitos 11 encontros virtuais aí com produtores nas principais regiões produtoras aí de aves e suínos do estado. Por que reuniões virtuais? Por conta do coronavírus, né, gente? Antigamente era feito nos sindicatos rurais, reunião presencial, agora estamos fazendo de forma mais virtual. Por isso eu queria começar perguntando para a Nicole. Nicole, você que esteve junto aí desses encontros, a adesão dos produtores, mesmo no encontro virtual, vem sendo assim bacana ou falta participar mais? Como é que foi a recepção aí nesse modelo?
A gente não pode deixar de falar que falta mais o engajamento dos produtores. Mas isso acontece tanto na forma virtual quanto na forma presencial. Por que a gente fala isso, André? Porque quanto mais produtores tiverem, mais fidedigno vai ser essa nossa amostragem. Mais valor a gente vai ter para poder compilar a moda local. Então, já tem anos que trabalha esse levantamento de custos, como você bem colocou, e ainda a gente precisa sair laçando os produtores para participar, sendo que é uma ferramenta muito importante para eles. Agora, tratando a reunião virtual e presencial, ela não tem diferença, a gente consegue trabalhar da mesma forma, levantar da mesma forma as informações e os produtores já estão acostumados com essa metodologia nova e virtual aí.
E só para o nosso ouvinte ter ideia assim, da forma concreta das reuniões, o produtor, lá, vamos dizer assim, uma reunião que teve lá na região de Toledo. O produtor ele leva lá a sua conta de luz, o quanto que ele pagou de ração, ele leva esse tipo de dado para apresentar e para compilar esses dados?
Junto com o convite para participar das reuniões, a gente encaminha uma planilha de apoio. Essa planilha de apoio, que a gente chama, ela já vai com todas as variáveis que vão ser perguntadas durante a reunião. Então, muitas vezes, o produtor já tem acesso a essa planilha, né, pelo convite da reunião, ele já leva os dados compilados nesse lugar, e sim, algumas vezes eles levam em mãos as contas de luz, os documentos físicos para fazer essas compilações de informações.
Lembrando, né, Nicole, que a metodologia utilizada é a do painel de custo de produção. Essa é uma metodologia internacionalmente reconhecida, bastante consolidada, onde produtores rurais, técnicos, todos os stakeholders, digamos assim, os agentes da cadeia produtiva se reúnem, definem essa propriedade modal. O modal é a propriedade cuja sistema e características mais aparece na região, não é a média da região, é a moda da região. Todos os parâmetros técnicos, que são esses, a conta de luz, o gasto com a ração, o gasto com a mão de obra, são levados, reunidos, os produtores junto com os técnicos, e apenas com a anuência. Valeu, André. É que os dados são lançados no painel, né? Todos têm que concordar com aquela informação para representar um produtor típico daquela região.
Olha aí, por isso, ouvinte, a importância de que você participe, de que mais gente participe, para que esses dados sejam mais próximos da realidade, né? Porque a gente, pelo que eu estou entendendo, a gente pega uma fatia da realidade, né? Que é essa propriedade modal, modelo, e daí trabalha em cima dessa. Ou seja, se a gente conseguir ampliar o número de produtores participando, os números vão ser muito mais precisos e o produtor vai ter muito mais ferramentas para negociar sua produção. E já que estamos falando de produção, vamos falar um pouco dos suínos. Diferente da avicultura, a suinocultura tem vários modelos, né, Nicole? Tem o produtor independente, tem o cooperado, tem o integrado. De forma geral, assim, como que se deu aí os custos dessa atividade?
Isso, André, é muito bem colocado. Diferente da avicultura, a suinocultura paranaense, ela se apresenta em três tipos produtivos, que a gente fala, em três modelos. Que é a produção independente, onde o produtor é responsável por toda a compra dos seus insumos e responsável por repassar esse produto final ao mercado. Então, isso é tudo responsabilidade dele. O cooperado, que tem o trabalho dentro do cooperativismo, e a integração, que o produtor ele é responsável apenas pelo local, pela propriedade e pela mão de obra. Todos os outros insumos são fornecidos pela agroindústria. E o que caracterizou, que convergiu, né, os resultados muito próximos a estes, foi a relação do custo com a mão de obra. Nesses três tipos de modelo de produção, a mão de obra ela vem pesando no custo de produção para o produtor suinocultor do estado do Paraná, uma vez que as leis trabalhistas, as questões de insalubridade, os EPIs, toda essa situação teve um custo maior. Aumentou o preço, teve uma supervalorização e isso acaba impactando diretamente no custo.
Esse seria o item que mais pesou, assim? Eu que sou leigo, né? Quando eu olho para fora, eu digo, nossa, o preço do milho aí, R$ 75,00 a saca, deve estar caro para o produtor de suíno comprar ração. Não, ou seja, teve coisas que pesaram mais ainda.
Quando a gente trata desses modelos cooperativismo e integração, a gente não vai mensurar esse valor que não entra dentro do custo para o produtor. Agora, André, muito bem colocado. O milho e a soja estão tendo valores praticados muito altos. E a alimentação na suinocultura, ela corresponde a 80% do seu custo. Então, o produtor independente teve, sim, esse valor afetado pelas questões dos insumos, diferente do cooperado e do integrado. E só um detalhe, durante os painéis, a gente não teve levantamento de produtor suinocultor cooperado, somente integrado. Mas para que entendam, nesses dois modelos de produção, o suinocultor da propriedade, ele não compra esses insumos, ele já recebe a ração pronta. Então, esse custo não entra para o produtor, mas ela é mensurada para o custo da integração.
Entendi. Então, só para explicar para o ouvinte, né, o produtor que ele é integrado, ele recebe esse pacote, né, recebe o leitãozinho, recebe os medicamentos, recebe a ração, então, ou seja, não computa. Só no independente que daí ele vai ter que ir para o mercado e estava difícil, né? Eu lembro que eu falei com produtores independentes, não é que estava caro o milho, não tinha milho, né? Foi uma situação difícil.
A suinocultura independente ela vem passando por essa caracterização, essa particularidade, que realmente a questão do insumo é o que está pegando, do milho e da soja. Os produtores estão buscando alimentações alternativas, né? Mas frente a isso, o preço praticado do suíno hoje ele está dentro de patamares também nunca vistos, mas o custo de produção ainda sobrepõe esse valor pago pelo mercado. Então hoje a suinocultura independente está trabalhando no vermelho.
Um dado para complementar o que a Nicole está dizendo, ouvintes, é que a participação da alimentação, da ração, que era de 80% no levantamento anterior, agora em algumas regiões ele ultrapassa os 90%. Ou seja, da parte de custo cujo produtor é responsável, a alimentação chegou a mais de 90% em algumas regiões.
Nossa, e uma coisa que o leitor, né, que o ouvinte deve se perguntar, assim como eu estou me perguntando, é que além do aumento das commodities agrícolas, nós tomamos um aumento significativo de commodities minerais, né? O preço do aço foi lá para cima. Isso, de alguma forma, também impactou a cadeia da suinocultura?
Impactou, sim. A gente expressou esse aumento principalmente em produtos de manutenção da granja, da propriedade. Então, materiais de construção, materiais de limpeza, insumos básicos, assim, a gente viu esse aumento. E também teve um aumento muito significativo, André, que isso é importante falar, em produtos de EPI, que a gente usa na produção. Então, exemplo, luvas de procedimento, máscaras de proteção para pó. Então, por conta da pandemia, esses produtos tiveram também um aumento bem significativo.
Olha aí, que a gente sempre pensa, né? Ah, o produtor está vendendo em dólar e está nadando de braçada, mas não é bem assim, né?
É, exatamente. Então, tem esses custos que são repassados na produção.
E, Luiz, a gente sabe que na suinocultura a gente tem, às vezes, diferentes etapas, né? Ah, tem um produtor que trabalha com o crechário, outro produtor trabalha com a unidade produtora de leitões. Teve, né, dentro dessas segmentações aí da produção, dá para a gente destacar aí algum fator aí que preponderou em um ou em outro?
Dá sim, André. Por exemplo, no UPT, né, que é a unidade de terminação, a gente teve um abrupto aumento no custo variável, ou seja, no desembolso que o produtor realiza, né? Um aumento de 40%. Apesar do aumento do preço recebido pelo produtor, estes não foram suficientes para compensar o aumento de custo. Então, a gente teve uma forte deterioração da rentabilidade na unidade de terminação. No caso da UPL, que é a unidade de produção de leitões, a unidade produtora de leitões, a gente viu a rentabilidade cair pela metade, né? 52% menos, considerando ali o desembolso do produtor. No UPL, principalmente na região sudoeste, houve um aumento do preço pago ao produtor, né? Mas os custos, principalmente depreciação e mão de obra, fizeram com que a rentabilidade caísse pela metade, né? Então, ou seja, apesar do bom momento aí de vários produtos da agropecuária paranaense, os produtores da suinocultura não estão podendo aproveitar esse bom momento dos preços, justamente pelo aumento do custo da mão de obra e da depreciação de máquinas e equipamentos, como muito bem colocado aí pela colega Nicole.
Eu posso supor que essa situação é exclusividade do produtor independente ou o integrado também está sofrendo aí com custos altos de produção?
O integrado também, principalmente porque a mão de obra, independente do sistema, é de responsabilidade do produtor rural. E a infraestrutura da propriedade, os galpões, a granja, também é de responsabilidade do produtor rural. E esses foram os itens, no caso da suinocultura, em que mais tivemos aumento de custo, André.
Maravilha! Bom,
maravilha não, né, André? Que prejuízo,
que
né?
Que prejuízo, né? Aliás, eu queria saber para quem que tá bom, né? Porque pro suinocultor não tá bom. Pro cara que vai consumir o porco, o consumidor final também tá caro. Quem que tá ganhando dinheiro, Luiz?
Realmente, a gente tá vendo o aumento de custo, ele está permeando toda a cadeia produtiva. Desde o produtor, passando também pela agroindústria, que é responsável pela integração, ela está lidando com esses preços mais altos de soja e milho, né? E o consumidor final também, por questões de oferta e demanda, né? A gente vai ao supermercado e agora a costelinha que a gente gosta de fazer com barbecue está mais cara mesmo, né? Em função desse aumento de custos, que ele é diluído em toda a cadeia produtiva. Não tem ninguém ganhando dinheiro, exatamente, André. A gente tem aí uma diluição do custo ao longo da cadeia produtiva.
Maravilha. Bom, maravilha não, né? Como disse o Luiz. Mas mudando de assunto, agora saindo um pouco da granja, indo para o aviário, falando de avicultura, que também é fruto desse levantamento de grãos, a gente vai colocar agora para vocês um áudio da técnica Mariana Solari, que é do Departamento Técnico Econômico aqui da casa e que acompanha a cadeia de avicultura. Vamos ouvir o que ela falou.
Na avicultura tivemos pontos preocupantes durante o levantamento, assim como todos os setores que dependem de aço, material de construção civil. A avicultura também sofreu esse impacto, aumentando significativamente os valores para construir um aviário, impactando assim nos custos de manutenção e na depreciação dos equipamentos. Itens importantíssimos para se considerar, porque é o que garante que as estruturas elas se manterão adequadas para produzir de acordo com as exigências dos mercados e da agroindústria. Então, a gente viu uma necessidade de se afinar esse diálogo entre agroindústria e produtores, porque foi aí que mais impactou o bolso do produtor rural. Além disso, a gente teve aumento na energia elétrica. Esse é um outro ponto que nos preocupa. Se vê uma necessidade, a gente sabe que o aumento de custos não aconteceu somente no campo, que as agroindústrias também tiveram impacto. os grãos, né? Não precisa nem falar, a gente sabe. Algumas regiões do Paraná aumentou mais de 100% em 12 meses. Está algo muito próximo do impraticável. Alguns ajustes de mercado foram feitos, né? Ajustes de demanda, novos mercados importadores que deram vazão à produção, aumento dos preços no mercado interno, mas o produtor, embora ele tenha recebido reajuste nos últimos meses do quilo do frango, essa troca ainda está um pouco desequilibrada, né? Mas o levantamento de custos, ele vem justamente para oferecer a ferramenta, os dados, para que essa discussão seja levada à frente. E o principal objetivo é que essas relações se equilibrem e que essa cadeia, que é de extrema importância para o Paraná, seja sustentável ao longo do tempo.
É isso aí é o áudio da Mariana Solari. Pelo que ela falou, Luiz, tem algumas questões aí que retornam, né? Por exemplo, a energia elétrica continua sendo um custo importante da avicultura, né?
Sim, André, a energia elétrica ela é um importante custo ali na manutenção da criação, na manutenção da atividade, atrás apenas da mão de obra. Nos últimos anos, a gente tem visto na área rural diversos problemas com a energia elétrica, né? Algumas legislações estão sendo alteradas e isso está trazendo aumento de custo ao produtor. Para tanto, né, o sistema FAEP-SENAR preocupado com esse aspecto da produção, com a energia, que ela é fundamental não só para a avicultura, mas para diversas outras cadeias produtivas, vem trabalhando intensamente em alternativas viáveis, né? Trabalhamos juntos com o governo para a criação do programa Paraná Energia Rural Renovável. A ideia é levar maior sustentabilidade para o campo por meio do painel solar, da geração de energia de biogás, para fazer frente a esse aumento do custo da energia, né? A ideia foi aprovada no final do governo, ainda do governo Temer, foi aprovado um decreto reduzindo os subsídios à energia do rural. A ideia é que em 5 anos, ou seja, em 2023, a energia da área rural tenha o mesmo preço da energia da área urbana. Quando a gente compara a qualidade e o atendimento, são muito diferentes, né? Moramos em Curitiba, né? Se a gente fica sem energia é por minutos. Na área rural, distâncias relativamente grandes, a dificuldade de qualidade é muito maior.
Sem falar que no frio que está fazendo agora, por exemplo, se o aviário ficar sem aquecimento, o prejuízo é certo, né?
Exatamente, toda a produção é perdida, todo o esforço do produtor rural e da cadeia produtiva é perdida, e isso implica em custo, né? Então, o setor tem trabalhado para levar para o produtor rural alternativas, para que o produtor possa gerar a sua própria energia, né? E a energia fotovoltaica, a energia solar, tem se mostrado uma boa alternativa nesse cenário.
A gente sabe que na avicultura, praticamente a totalidade aí das propriedades trabalha num sistema de integração, né? A energia foi a tônica aí dos custos na integração ou teve outro item que foi mais agressivo, vamos dizer assim?
André, a gente pode destacar 3 itens que pesaram muito aí nesse levantamento de custos, né? A mão de obra pesou bastante, houve um forte aumento no custo com a mão de obra, e diversos fatores explicam isso. A Nicole citou alguns anteriormente, mas tem a própria questão de oferta e demanda de trabalhadores no meio rural. Isso está sendo bastante impactado, principalmente por conta da pandemia, né? Tivemos também um forte aumento da depreciação, como a colega Mariana colocou. Nesse cenário, a depreciação, ela é uma fração do custo do investimento na infraestrutura, em máquinas e equipamentos. Como a gente houve esse aumento abrupto no mercado internacional de todas as commodities, tanto as metálicas como o minério de ferro, isso aumentou o custo dessas construções, com consequente aumento do custo com a depreciação. Então, mão de obra, depreciação e o custo da energia, né? A gente está passando aí no Paraná, mais especificamente, por uma mudança de política no setor energético, em nível federal também. A federação está atenta a esse movimento. A própria tarifa rural noturna, ela vai deixar de existir ao final do ano que vem para dar lugar ao incentivo às energias renováveis, aos incentivos para que o produtor produz a sua própria energia. Temos aí o Banco do Agricultor Paranaense, recentemente lançado pelo governo do estado, com linhas de crédito subsidiadas, com equalização de taxa de juros, para que o produtor possa fazer esses investimentos. Então, no curso da avicultura, a gente destaca a depreciação de máquinas e equipamentos e da infraestrutura como um todo, esse aumento da mão de obra e a energia elétrica. Foram as tônicas do custo. Apesar, André, do aumento do preço pago ao produtor, né? A gente viu que em diversas regiões o produtor está recebendo mais pelo quilo, pela ave entregue à agroindústria. Mas os custos foram. O aumento do custo foi realmente abrupto e o produtor não pôde aproveitar essa melhora, né, do preço pago ao produtor.
Vale lembrar também, né, gente, que no caso do avicultor, que é em sua maioria integrado, esse levantamento de custos tem uma função ainda mais importante, que é na hora de sentar com a agroindústria para negociar, né, o preço pago aí pelo seu produto. Se você não sabe o quanto você gastou para produzir o frango lá da integradora, você não vai poder brigar por um preço melhor, né? Então, é premente que você participe dessas reuniões, traga as suas contas, traga os seus custos, os seus dados, para poder contribuir aí para um cenário aí de mais equilíbrio e mais justiça aí na integração.
Ainda, André, é bom ressaltar que a importância do levantamento de custos, né? A gente consegue chegar a conclusões do tipo, na maioria das regiões, o aumento no desembolso do produtor, que é aquilo que ele precisa desembolsar para produzir, ou seja, o custo variável, aumentou entre 20% e 30%. Enquanto que o preço pago para ele, né, o que ele recebeu da agroindústria, aumentou em 10%, 15%. Em outras regiões, a gente viu aumentos da depreciação de 80%, ou seja, o custo de infraestrutura, de construção do aviário, dos equipamentos, quase que dobraram, né? E isso não foi só na avicultura, a gente viu isso, e não só na agropecuária. A gente viu isso acontecer também na indústria automobilística, em diversos setores, a dificuldade que a gente está tendo para encontrar insumos de produção, né? A pandemia realmente paralisou algumas cadeias de suprimentos internacionais. O próprio dólar aumentou o custo de importação desses equipamentos, dessas máquinas. Está faltando chip, André, para produzir computador e carro, para você ter uma ideia. Várias indústrias estão paralisando a produção de carros. O que não ocorreu na agropecuária, a gente manteve a produção durante toda a pandemia. Isso reforça a atuação do setor e a preocupação com a alimentação e o bem-estar da sociedade.
E a gente olhando esse cenário agora daqui para frente, Luiz, a gente viu que as commodities agora estão começando a dar uma desacelerada, né? Será que esse impacto aí do custo de produção vai se manter aí nesses patamares aí que, ao que me parece, são insustentáveis no longo prazo, né?
Exatamente, André. No longo prazo, quando a gente olha o custo operacional, que inclui a depreciação, e o custo total, que é a remuneração dos fatores de produção, lembrando para o nosso ouvinte, os fatores de produção são capital, terra e trabalho. Eu preciso remunerar essas coisas. No trabalho, eu preciso pagar salário. No capital, eu preciso pagar a taxa de juros dos meus investimentos. E eu preciso também pagar o arrendamento, quem tem arrendamento. Então, no longo prazo, a gente vê nesse levantamento de custos que o produtor tá no vermelho no custo total e no custo operacional. No longo prazo, a tendência é que ele saia da atividade. A perspectiva para os próximos meses é uma acomodação desses custos, né? A gente vai ver a oferta com a vacinação. Tudo, André, está dependendo muito da vacinação da Covid-19, né? A gente vai ver a acomodação desses custos novamente, vai ver a oferta de insumos voltando, o comércio entre as nações sendo restabelecido. Tudo isso é fundamental para que o custo volte para o patamar, digamos, normal, né? Em condições de pressão e temperaturas normais nos próximos meses. Essa é a expectativa do setor, André.
Maravilha, Luiz. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença do Luiz, da Nicole, aqui no nosso podcast. É sempre uma alegria, um privilégio. Voltem sempre que os ouvintes, sempre vão estar muito bem informados com vocês dois aqui com a gente. Bom, se você tem interesse de ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você pode entrar no link rádio e ouvir todos os podcasts. Também tem o link das nossas redes sociais lá. Você pode ouvir esse podcast no Spotify, no YouTube e também no Deezer. É isso, meus amigos. Um grande abraço e até a próxima.